te interromper um pouco, porque assim, é ótima, eu acho que você faz aí um resgate histórico fantástico para a gente poder entender aonde nós chegamos. E eu queria dar um salto nessa história, porque, como eu disse, o nosso tempo sempre acaba antes do que a gente precisa, né? Eu queria dar um salto nessa história, porque eu quero guardar um tempo para esse momento que nós estamos vivendo agora. Walid, é criado o Estado de Israel por uma decisão que essa Bárbara coloca, que é feita na ONU. A princípio, era criado com uma divisão quase que igual do território, é isso? E daqui a pouco eu vou pedir para colocarem no ar uma foto que a gente tem com essa divisão, com as datas. Mas, a princípio, era uma divisão quase igualitária entre palestinos e judeus, é isso? Na criação do Estado de Israel?
Não. E é preciso também deixar muito claro que esse é mais um mito. Esse é o último mito, o mito moderno, que se mistura com o mito de modernidade de Israel. É muito parecido com o mito de modernidade do colonialismo para dominar o mundo. Na verdade, é idêntico. Tem como apenas atualizado, né? Hoje em dia, ter caças e matar e não matar com facada é ser moderno. Se você matou com faca, você é bárbaro e terrorista. Se você matou com um caça ou um míssil que um gerador de cocaína de Tel Aviv dispara, aí você é moderno, não é? Então, mas grosso modo, o que aconteceu? Israel lançou um mito fundamental, dois mitos fundamentais que eu acho que nós precisamos resgatar. Primeiro, ele disse que descende de, sei lá, Davi ou coisa parecida, e que tem um direito bíblico.
Sim.
Então ele diz para a humanidade que um Deus estranhamente cartorial, e que aliás é um Deus étnico, Yahvé é um Deus étnico, eu não sei de onde que tiram que isso representa o monoteísmo, prometeu para um povo que o escolheu. Ou seja, eu invento um Deus e esse Deus me escolhe e me dá a tua casa, Miriam. Pronto, acabou. Grosso modo é isso. Esse é o primeiro mito absurdo e que é desmontado facilmente por nós. Eu vou desmontar ele agora em 30 segundos. Primeiro, eu vou ler Josué 24:13. Josué diz, aliás, Deus diz para Josué, esse Deus, né, cartorial, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. É como se o Netanyahu estivesse falando hoje, ou como se o Ben Gurion estivesse falando anteontem, ou como se em Basileia algum doido saído, sei lá, da Polônia, talvez o Ben Gurion lá atrás, tivesse falado isso. E em Juízes 1:8, está lá no Velho Testamento, que é onde serve para todos esses mitos aí. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. Basta trocar a espada pelas metralhadoras, e o fogo não, eles tocaram fogo dentro da esplanada das mesquitas, e nos olivais também. Então esse é o primeiro mito. Tudo isso é mentira, e nós perguntamos sempre para finalizar essa mentira, esse desmentido. Qual é a cidade que no Velho Testamento é narrada como fundada pelos hebreus? Eu abdico da minha fé e me converto ao judaísmo, se achar. Isso não existe. Então esse é o primeiro mito. O outro mito é agora, atualizando para o que você deseja que eu narre, Miriam. Na narrativa sionista, dentre outras coisas bobalhonas, eles inventaram assim: a Palestina é uma terra sem povo, portanto um vazio. E aí, claro, tem o mito do deserto, essa coisa toda, que também é uma mentira. A prestação pluviométrica da Palestina, por exemplo, a média é equivalente à precipitação média pluviométrica das regiões em que chove no Nordeste. A precipitação média de Jerusalém, por exemplo, é equivalente à de Londres. Então, isso também é mentira. Aí eles dizem que é uma terra sem povo para um povo sem terra. Bom, a segunda parte, que é um povo sem terra, isso não interessa. Porque se eles querem dizer que são marcianos ou não, isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é dizer que a Palestina é uma terra sem povo. A Palestina é habitada há pelo menos 10 mil anos, e Jericó, a cidade mais antiga do mundo, tem 10.700 anos, segundo a arqueologia moderna, E Jerusalém foi fundada pelos jebuseus, um dos ramos dos cananeus, há 5 mil anos, 2 mil anos antes, já como cidade murada, da pretensa presença mítica de Davi incendiando Jerusalém 3 mil anos atrás. Então, se os palestinos estão lá desde esse tempo, importa dizer, ela estava despovoada em 1922, o primeiro censo britânico para aquela parte da região que é a Palestina, divulgado em 1923, quando os britânicos assumem o mandato outorgado pela antiga Liga das Nações, negociada na Conferência de San Remo em 1920, eles dizem que na Palestina tem uma população que dava 28,7 habitantes por quilômetro quadrado. Essa era a população, a densidade demográfica do Brasil, Miriam, não chegava a 3, a 4 nessa época. E a da China, já o país mais populoso, 36, 37. Quando teve a partilha, e aqui eu finalizo te respondendo da partilha, quando teve a partilha, só a população não judaica, ou seja, excluindo os palestinos de fé judaica, mas só a população não judaica, aquilo que seria destinado ao futuro Estado palestino, tinha densidade demográfica para a Palestina de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Como que ela era uma terra sem povo? O que estava anunciado aí, Miriam? A limpeza étnica.
Claro.
Eles fariam a Palestina sem povo. Só para você ter uma ideia, a Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, quando havia apenas 37 países compondo a Assembleia Geral das Nações Unidas, 27 de novembro, eles aprovam uma resolução que não criou o Estado. Esse é outro mito. Apenas recomendou a partilha. E em dezembro, quando começam os princípios de limpeza étnica na Palestina, a ONU recebe, todos os países da ONU recebem, relatórios secretos e suspendem a aplicação. Tanto que eles mandam uma comissão para investigar o que está acontecendo, chefiada por Folke Bernadotte, um diplomata de carreira sueco, que depois é assassinado lá pelos sionistas. E aí, essa partilha, eles dão para a Palestina, e aí é importante destacar, os palestinos, aqueles que para a ideia britânica, Declaração Balfour, não eram de fé judaica, compunham ao redor de 67% a 75% da população. Por que essa variação? Porque os britânicos nunca se citaram os beduínos, que nunca foram judeus. Então, se eles tivessem citado, estaria 75% da população. A população judaica, incluindo a Palestina, sequestrada pelo sionismo, era de 25%, no máximo 30%. E detinham 6% do território em posse ou propriedade, salientando que 3% já eram propriedade dos palestinos de fé judaica antes de começar o processo de colonização imposto pelos britânicos. E deram para esses palestinos 42,9% do território, o menos aquífero, o menos produtivo e com as piores saídas para o mar Mediterrâneo. E para esta população minoritária estrangeira importada para a Palestina para o projeto colonial, 56,5% e 0,6% de área internacionalizada a ser administrada pela ONU, basicamente os 6%. Olha, uma planilha de Excel detecta a injustiça disso. Não precisa de debate. Isso daí os paralelepípedos de Curitiba, o mundo mineral, como diz o Minucar, tem uma planilha de Excel debate com os sionistas. Então não sei se com isso eu respondo, mas isso... uma tremenda injustiça, não tem cabimento. O resto...
Eu só queria cumprimentar aqui, interrompendo vocês um pouquinho, a Jaqueline Mirello, a Fátima Suala, o Lucas Cacita, a Gabriela Caramuru, que eu já citei, a William Hart, Toninho, o Nilo Beiro, a Gabriela, tem mais aqui, a Cristiane Berani, a Juliana Bigato, aliás, Biancato, Ruaida, Rabá, muita gente nos seguindo, muita gente fazendo comentário. Bárbara, o que você quer dizer?
Eu queria só complementar um pouco isso, que, porque foi no final da minha fala ali. Não, primeiro que eu acho, eu tenho revisto, inclusive, na minha tese, ter uma ideia de criação do Estado de Israel, porque, primeiro, como não somos divinos, segundo, que uma origem é do nada. Ela é uma implementação de um projeto que estava em andamento. Segundo, em 47, o Felipe falou, a ONU recomenda a criação de dois estados.
Isso.
Um o outro judeu, o outro Estado de Israel. E o que acontece a partir disso? É importante a gente ressaltar que o mandato britânico, enfim, a ocupação do território pelos britânicos, vai ser 14 de maio de 48, e quando eles saem, no dia seguinte, em 15 de maio, aí o Avidim me quando estiver errado, em 15 de maio, 14 e 15 de maio de 48, Israel se autoproclama um Estado. Ele é um Estado autoproclamado.
Posso só atualizar a data?
Uhum.
Na verdade, eles se autoproclamam no dia 14 de maio, às 16 horas. Era uma sexta-feira, sexta-feira sagrada aos muçulmanos, tal qual eles começaram a incendiar a mesquita agora numa sexta-feira sagrada, é sempre assim. E nesse momento, às 16 horas, a partir dali começa o pôr do sol, começa o sábado. E eles começam a limpeza étnica exatamente no dia 15, o sábado. Por isso nós estamos passando a denominar isso de Shabat Sangrento.
Ah, obrigada, Walid. Eu sempre troco porque o sábado começa ali logo no final da tarde. Um problema aqui. Enfim, mas é importante ressaltar que esse Estado se autoproclama. Você já tinha limpeza de expulsão de palestinos, limpeza étnica dos palestinos de outros vilarejos, destruição de terra, ocupação de terra, destruição de casas. Mas 15 de maio é um marco, é o dia que a gente marca a Nakba palestina. Nakba, traduzida literalmente do árabe, é catástrofe. Nessa data que a gente comemora todos os anos, 800 mil palestinos foram expulsos do seu território. Como Herzl dizia lá nos seus diários, lá no começo, vamos expropriar essa população, expulsar eles para fora da fronteira. E aí eu faço esse gancho, Miriam, para a gente entender o que está acontecendo em Sheikh Jarrah agora, em Jerusalém. Porque o que acontece? Na Nakba, você vai ter refugiados para além da fronteira. Hoje, os refugiados palestinos são o maior contingente de refugiados do mundo. A UNRWA, que é a Agência Especial de Refugiados Palestinos da ONU, contabiliza hoje 5,6 milhões de palestinos entre os refugiados da Nakba e seus descendentes. Conforme a Resolução 94 da ONU, são refugiados palestinos todos aqueles que estavam na Palestina de 46 até 15 de maio de 48. Então hoje
eu queria que você me reproduzisse, repetisse o número. Só do Nakba foram 5 milhões?
Saem 800 mil palestinos são expulsos na Nakba.
Aí, entendi.
A ONU, a partir da Resolução 94 da ONU, do mesmo ano, de 48, são refugiados palestinos, todos aqueles que saem naquele período e os seus descendentes. Hoje, os números atualizados são 5,6 milhões. Eu trabalho com a comunidade palestina do Chile, são 500 mil palestinos só no Chile, mais 500 mil nos Estados Unidos, mais um monte aqui, que a gente não tem dados precisos, mas são centenas de milhares. Enfim, e o que eu quero te dizer é o seguinte, com a Nakba, a gente olha também, pensa muito, né, no direito internacional, os refugiados para além da fronteira, mas existem refugiados internos, que são aquelas pessoas que foram deslocadas da sua terra, na Nakba, que saíram do seu lugar de origem, da sua cidade de origem, e são realocadas ou se deslocam interno dentro do próprio território palestino. E Sheikh Jarrah são refugiados internos, são refugiados na Nakba, que foram reassentados, salvo engano, na década de 50, 56, em Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental, de fato, é, né, na resolução internacional, deveria ser toda Jerusalém uma cidade internacional, né, com tutela internacional, mas Jerusalém Oriental é, de fato, ocupada pelos palestinos. E o que está acontecendo agora, que eu acho que chama a gente para agora, por que eu fui lá atrás no projeto sionista? Para a gente pensar isso como que os palestinos vão chamar de uma Nakba contínua. Porque a catástrofe, ela nunca se encerra. Agora, chama atenção as vítimas de Gaza, mais de 200 mortos, mais de 50 crianças mortas em Gaza, que a gente tem dados, né? E aí é outra coisa. O prédio da Al Jazeera, o prédio da mídia, acabou de ser bombardeado. A gente não tem dados, com a escassez de dados. Chama atenção para Gaza, para Cisjordânia, para os territórios ocupados, né? Para Jerusalém, para toda a Palestina, para mim isso tudo é Palestina. Agora, mas o que a gente tem que entender, Miriam, finalizando, é que isso é uma Nakba contínua. todos os dias os palestinos são violentados, todos os dias os palestinos são agredidos. A gente está num pico, mas isso é cotidiano. Então
eu não sei, eu sou uma pessoa que não acredita em coincidências, né? Eu não acredito em coincidências de dados, eu não acredito nisso. Eu, colocando aqui, nós não vamos poder abordar, mas o Estado de Israel, a partir do, enfim, ele foi e se expandindo, né? Ele foi dominando o território que seria destinado ao outro, vamos dizer, aos palestinos mesmo. Ele foi se expandindo ali em 59, 67, 73, né? Ele foi, vamos dizer, alijando os palestinos do seu próprio território. E aí, eu queria pontuar três coisas. A primeira, Netanyahu. O Netanyahu, na verdade, que é o primeiro-ministro de Israel, é um sionista declarado, obviamente, se não fala que fala que é pelo seu... que o beneficia. Inclusive tem um historiador, não vou lembrar o nome dele agora, que fala sobre isso. Quanto mais durar esse conflito, para o Netanyahu é bom, porque ele se coloca como defensor dos judeus.